Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Meu nome é Davi Sobreira, esse é o Onze Supremos, e no episódio de hoje eu tenho o prazer de receber Márcio Alberto. Márcio é delegado de polícia e está concluindo o seu doutorado lá em Lisboa, e ele desenvolveu um estudo bem interessante, e eu resolvi conversar com ele aqui. Para a gente desbravar um pouco desse livro dele que saiu, que tem uma capa maravilhosa lá, que foi foto dele lá no campo de concentração de Auschwitz. E o livro se chama Fórmula da Tirania. O Márcio, ele vai analisar alguns sistemas totalitários, outros autoritários, para desenvolver um framework de análise para ver como eles podem e se podem ser enquadrados no que ele chamou de sistema violador total de direitos fundamentais. Além disso, lembro a vocês que esse podcast é generosamente apoiado pela Contracorrente, que entrega não um, mas dois livros por mês no seu clube do livro no www.quebracorrente.com.br. Um livro sempre do catálogo da Contra e outro inédito, às vezes traduções de livros internacionais. E também te dá 30% de desconto no site deles permanentemente. Fora isso, lembra também que o Onze tem suas contas para pagar, e se você gosta do Onze, se ele enriquece você intelectualmente, considere apoiar este projeto. A partir de R$ 2 você já contribui um bocado para este que vos fala pagar as suas contas lá na terra do Tio Sam. E apesar de esperar que seja um período bastante puxado de estudos que eu vou ter lá em Harvard, eu acho que eu pretendo, pelo menos inicialmente, continuar produzindo 11, e a ajuda que vocês me dão por aqui como assinantes é muito importante. É isso. O link está na descrição para quem quiser dar uma ajuda para a gente. Espero que vocês gostem do episódio e até depois da vinheta. Queridos, aqui mais uma conexão com um amigo que eu conheci pelo Twitter, e hoje a gente vai conversar sobre um livro que tem uma capa maravilhosa. Pessoal, se vocês olharem na internet aqui, quando eu colocar o link aqui para vocês assistirem, foi uma foto tirada pelo próprio Márcio lá em Auschwitz, não foi, Márcio? No campo de concentração, campo de extermínio de Auschwitz, que você tirou essa foto?
Exatamente. Foi quando eu fui para a Polônia, fui para Cracóvia, e no meio da elaboração, da formatação dessa ideia, eu acabei visitando com minha família o campo de concentração de Auschwitz e de Birkenau e bati essa foto lá.
Então, pessoal, hoje a gente vai dar uma passeada por regimes totalitários, regimes autoritários. E o Márcio, ele deu uma estudada disso para o doutorado dele, se transformou nesse livro aqui, que além de uma capa muito bonita, tem um título muito chamativo, que é A Fórmula da Tirania: Como são criados e se sustentam sistemas violadores de direitos fundamentais. Márcio, para dar o pontapé inicial na nossa conversa, deixa eu te perguntar primeiro. O que é que te levou a estudar isso daqui?
Davi, é o seguinte, eu fiz, ainda na verdade não concluí, eu estou no meio do caminho, no final, vai, do meu doutorado em Portugal. Eu faço doutorado na Universidade Nova de Lisboa e morei em Portugal, morei na Europa de 2020 a 2022. E me trouxe muita curiosidade, eu li bastante coisa a esse respeito no curso do doutorado. O estudo dos sistemas violadores de direitos fundamentais ao longo da história. No meu doutorado, eu queria, na verdade, focar apenas e tão somente na Inquisição Portuguesa. Só que falar sobre Inquisição Portuguesa em Portugal, defender uma tese que vá mostrar problemas em um sistema que, óbvio, é um sistema muito antigo, lá do século XV/XVI. Mas trazer essa ideia lá em Portugal realmente terminou ficando uma coisa meio complexa de ser defendida por lá. Foi o que eu fiz. Ampliei a minha ideia, não só estudar a Inquisição, mas estudar outros sistemas violadores de direitos fundamentais ao longo da história. Isso acabou sendo legal para mim, porque eu perdi um pouco daquela amarra acadêmica de ter que ficar sustentando ali de acordo com um pensamento de orientador, o que tal membro da banca vai pensar, etc. e tal. E aí, esse estudo terminou virando esse livro, A Fórmula da Tirania. Então, eu acabei, ao longo da história, analisando seis sistemas violadores de direitos fundamentais para criar um modelo de análise. O objetivo final do livro se chama A Fórmula da Tirania por causa disso. É um modelo de análise atemporal para a gente tentar identificar esse Estado que, na verdade, atropela direitos de uma maneira muito avassaladora.
Márcio, sobre recorte metodológico. Como é que tu procedeu para fazer essa escolha desses sistemas? Quais foram os sistemas e quais foram os sistemas escolhidos?
Pois é, esse recorte ele terminou sendo um recorte bastante longo, digamos assim. Quando eu falei que ia só tratar da Inquisição e ia trazer esse recorte, que é lá, como eu disse, do século XV/XVI, para um estudo dos nossos sistemas contemporâneos de persecução, o pessoal do conselho científico da faculdade ficou meio doido. Como é que você vai fazer isso? Você não vai conseguir terminar esse trabalho, é um trabalho muito extenso, etc. e tal. Rapaz, antes mesmo de elaborar a minha tese para concluir o doutoramento, eu vou mostrar que isso é possível. E aí, ao longo do tempo, eu fui pegando os sistemas que eu entendia que eles eram, digamos assim, entre aspas, mais famosos. Então, eu parto da Inquisição, que era originalmente o sistema que eu queria. Que fosse o sistema paradigma para demonstrar tudo que não deve ter um sistema persecutório. E aí eu venho na linha do tempo. Bom, o que é que foi impactante na história da humanidade que vale muito a pena a gente tentar estudar para ver se se encaixa dentro desse modelo de análise que a gente está tentando construir? Obviamente, a Alemanha nazista. Então, da Inquisição portuguesa, a gente parte para a Alemanha nazista. Bem, mais ou menos ali na mesma época, com uma longevidade maior, a gente parte para o sistema persecutório da União Soviética, especificamente liderado por Stalin. Depois, já que eu estava em Portugal, eu acabei também estudando o Estado Novo Português, a ditadura, que foi comandada em grande parte por Salazar e já no finzinho do regime pelo Marcelo Caetano. Obviamente, sendo brasileiro, me trouxe também, veio a curiosidade, na verdade, de me aprofundar no sistema da ditadura militar do Brasil. Então, um estudo que vai de 64 a 1985 no Brasil. E o último capítulo é um ensaio hipotético, é um capítulo hipotético que eu espero que nunca aconteça. Eu pego, então, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Imagino, numa situação hipotética, que o Estado Islâmico fez o que ele tenciona e que ele quer fazer. Ele conseguiu ser reconhecido pela comunidade internacional como um Estado soberano. E aí, automaticamente, pelo que a gente tem de análise em cima do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, eu tento encaixá-lo nesse modelo de análise como um sistema violador total de direitos fundamentais. Então, é um estudo que vai do século XVI até o século XXI, e que, como eu disse, eu pretendo que ele seja atemporal. Não hermeticamente fechado, não imutável, mas atemporal. Toda vez que eu quiser pegar esse modelo e lançar num determinado estado, num determinado momento histórico, eu posso utilizar desses parâmetros para detectar se, afinal, é ou não é um sistema violador total de direitos fundamentais.
Márcio, vamos colocar a análise em prática. A minha primeira pergunta é: tu disse que começou no século XVI com a Inquisição. A gente já tinha um sistema. A minha primeira pergunta ela é preliminar ao capítulo. A gente já tinha um sistema de direitos humanos, ou um sistema de direitos como um todo, consolidado para a gente falar que a Inquisição violava esses direitos. Como é que você enfrenta essa pergunta?
Então, Davi, obviamente tem direitos que vão ser anacrônicos em relação à análise histórica do que foi a Inquisição. Por óbvio, a gente não falava na época de direito ao silêncio, não existia na época o direito à não autoincriminação. Você tinha, na verdade, um súdito que era, na verdade, um objeto e não um sujeito de direitos no âmbito de um sistema persecutório. A gente tem aqui porque para análise, para esse modelo de análise, o primeiro passo é detectar que há no estado analisado um sistema fechado. E aí é possível que a gente tenha, por exemplo, uma autocracia, uma ditadura ou um sistema totalitário. Lá na época da Inquisição, eu trago esse primeiro elemento, que é um estado que se traduz num regime fechado, porque na época a gente tinha pura e simplesmente absolutismo. A gente tinha o aparelho eclesiástico, né, a igreja, atuando ao lado de um rei que tinha poderes incontrastáveis e, obviamente, não tinha nenhuma obrigação para com eventuais direitos, entre aspas, dos súditos. Então, a sua primeira pergunta faz todo o sentido. Eu retiro da Inquisição apenas elementos que, por mais que a gente vá reconhecendo direitos inalienáveis de cidadãos e etc., criando cartas constitucionais, essas violações persistem. Eu até digo no início, Davi, uma coisa interessante. Os sistemas, os estados, eles violam direitos. É inegável. Eles violam direitos. A diferença é: eu vivo num estado que tem uma Constituição que outorga direitos e garantias fundamentais aos cidadãos. E nesse estado, um atropelo a um direito fundamental materializado pelo Estado, ele vai ser seriamente investigado, julgado e os seus responsáveis serão punidos? E a vítima vai ter ali o seu direito reparado? E a sociedade vai perceber que qualquer abuso do Estado vai ser seriamente investigado e reprimido? Ou seja, o Estado se compromete a respeitar os direitos fundamentais que ele outorga, por exemplo, na sua Constituição? Então, esse é essa é uma premissa para a criação desse modelo de análise. Porque todo Estado viola direitos. Você pode ter um Estado que, na coleta de uma prova, acabe não respeitando uma ordem judicial ou acabe torturando, etc.
Naquele momento a gente já tinha algum documento, não falando nem de uma Constituição em si, mas a gente já tinha algum documento que protegesse essas garantias, essas prerrogativas do
Não,
cidadão.
absolutamente não. Absolutamente. Pelo contrário, até uma coisa interessante que eu vou usar a Inquisição lá atrás para extrair também essa uma das premissas que eu utilizo no livro. Para você ter uma ideia, a tortura, ela era o que eu chamo de tortura institucional. Ou seja, a tortura era prevista no regimento da Inquisição, sendo, portanto, possível que a Inquisição fizesse uso de tortura para extrair confissões e delações. Então, na verdade, o indivíduo que passava pelo sistema persecutório da Inquisição, ele, longe de ser um sujeito de direitos, ele era um objeto do processo. Pura e simplesmente. O que eu acho interessante da Inquisição é que, apesar de lá a gente não observar nenhum direito, como você pontuou, lá, apesar da gente observar que o indivíduo era um verdadeiro objeto do processo inquisitorial, que culminava lá com a morte do indivíduo na fogueira, no garrote, em praça pública, a gente vem repetindo essas mesmas barbaridades a despeito de existir algum tipo de proteção formalizada.
Márcio, voltando um pouco para a questão metodológica de novo. Alguns desses sistemas, a gente vai ver que existem, eu não sei no caso soviético, mas alguns desses sistemas, eles têm constituições que protegem direitos. O próprio nazismo, acho que durante todo o nazismo, salvo engano, a Constituição de Weimar, ela continuou vigente, apesar dela não ter força, né? Mas eu te pergunto, tu disse que parte da premissa que existem alguns direitos que eles são temporais, que eles são universais. Dentro do teu trabalho, tu adota uma perspectiva jusnaturalista para isso? Como é que tu fundamenta essa premissa de que existem certos direitos, que eles estão presentes em todos os sistemas e que a violação desses direitos é o que vai caracterizar esse sistema violador que tu definiste?
Não é assim. Deixa eu exemplificar como funciona esse modelo de análise, que ele vai acabar se repetindo em todos os capítulos, e aí a gente vai tentando achar a existência desses parâmetros para fazer essa categorização. Um, o Estado é fechado. O Estado fechou. Por algum motivo, o Estado fechou. Quando a gente chegar no comentário, por exemplo, da Alemanha, você está completamente certo quando você disse que a Constituição de Weimar ela estava vigente, contudo, o fechamento aconteceu por causa do estado de exceção, que vai ser decretado pelo presidente Hindenburg quando Hitler era então chanceler da Alemanha.
Depois do incêndio
Do
do
Reichstag.
Reichstag.
Exatamente. Uma característica que também você consegue achar em qualquer sistema que se feche e que atropela direitos. É que o sistema ele joga com retórica. Então ele precisa de algum fato para que, ou esse fato, inclusive, às vezes ele pode ser falso, ele pode ser criado. Se cria uma retórica para que se permita atropelo a direitos de uma parte da sociedade, da população local.
É
Então.
curioso, Márcio, se você me permite, nesse ponto que você falou aí, eu, de cabeça, eu lembro que a gente teve aquele atentado, aquela tentativa de atentado que durante a ditadura militar, que os militares se explodiram, né?
Sim, Rio Centro.
Rio Centro. No caso alemão, os historiadores, eles não são pacíficos, não há um consenso. Se você pega o Richard Evans, por exemplo, quando ele vai comentar o caso do incêndio do Reichstag, ele fala do Van der Lubbe, que foi o holandês que era piromaníaco lá, que era incendiário anarquista. E ele comenta que o cara deu incêndio no Reichstag lá, mas quando você vai para o William Scherer, que o Richard Evans, para quem está ouvindo a gente aqui, ele tem uma coletânea. Ele tem vários livros sobre o Terceiro Reich, mas a coletânea famosa dele é A Chegada do Terceiro Reich, Terceiro Reich no Poder e Terceiro Reich em Guerra. O William Scherer, ele tem uma coletânea de dois livros, que é A Ascensão e Queda do Terceiro Reich. Quando você vai para o William Scherer, ele é um pouco mais detalhista. E ele vai dizer, olha, os nazistas prenderam o Van der Lubbe quando ele estava bebão, dizendo que ia incendiar o Reichstag. E aí, vendo que podiam usar dele, soltaram o cara, e aí ele foi para o Reichstag. Quando ele chegou no Reichstag, os nazistas utilizaram passagens subterrâneas para jogar combustível e potencializar o um incêndio. Eles disseram que a análise do Scherer, ele disse que basicamente aquilo ali se prova, diante de análises de especialistas, que o fogo não teria se alastrado naquela velocidade se não tivesse tido a ajuda de outros agentes, que o fogo não deveria ter sido se consumido tão rápido se fosse só uma pessoa tocando fogo em tudo. Mas, enfim, o Scherer, ele coloca esse evento aí como um famoso false flag, né? Uma operação de bandeira falsa.
Sim. E é interessante, isso tem num livro, a gente vai pegando esses ganchos assim, e a gente acaba, por exemplo, a Hannah Arendt, depois que ela escreve o Eichmann em Jerusalém, ela escreve um livreto, um panfleto, na verdade, chamado Verdade Política. E ela traz uma coisa muito interessante, que dentro da política você tem duas coisas que podem ser utilizadas para a construção de retóricas. Então, primeiro, você tem a verdade dos fatos e a oposição à verdade dos fatos é a pura e simples mentira. E você tem a verdade racional e a oposição à verdade racional é a ignorância. Veja, o sistema, quando ele quer fazer uso político de um determinado acontecimento para criar uma retórica que vá fazer, por exemplo, a ideia de incutir medo na sociedade para que a sociedade fique apavorada e aprove alguma medida de exceção, o Estado ele pode tanto partir de um fato verdadeiro, mas fazer uso de sofismo para criar algo que não atinja a verdade racional, Como ele pode simplesmente criar uma mentira e fazer com que essa mentira ecoe, trabalhando então com atropelo à verdade dos fatos. Então aqui a gente tinha um fato: o parlamento foi incendiado. Mas peraí, por quem o parlamento foi incendiado? Quem foi que determinou o incêndio do parlamento? Mas não, a gente vai criar então um inimigo que precisa ser temido pela sociedade para fazer com que a gente crie essa retórica de que, olha, para que a gente possa agir defendendo a sociedade, eu preciso suspender direitos. E aí então, estado de exceção, porque isso também é muito interessante, Davi. O sistema, ele pode ser fechado por várias formas. No nazismo não houve uma ruptura violenta de tomada do poder, um golpe, por exemplo, como aconteceu na Rússia. Em 1917, há uma tomada efetiva do poder, uma ruptura. No nazismo, não. O Hitler é nomeado chanceler. E a partir dessa nomeação, há o fato, o incêndio, que gera a possibilidade de uma retórica de que, olha, os comunistas estão por trás disso, temos inimigos muito poderosos que precisam ser combatidos, então vamos suspender aqui alguns direitos, vamos criar um estado de exceção. E Zaffaroni, ele tem um livro muito legal, o Zaffaroni, que fala sobre o direito penal alemão da época nazista. E ele diz exatamente isso, que houve simplesmente a utilização dos instrumentos de crise da própria Constituição, que era uma Constituição e respeitava direitos e garantias, que trazia direitos e garantias fundamentais para a sociedade. Mas houve aí, então, a instalação da crise, e a Alemanha nunca mais, nesse período nazista, voltou a estar no seu estado normal, por assim dizer, né? Da sua Constituição. Por causa desse estado de exceção decretado lá atrás. Mas, enfim, só para mostrar, Davi, rapidinho para o nosso ouvinte, o que é esse modelo? O modelo é: o estado é fechado. Bom, o estado fechado, ele precisa necessariamente criar um inimigo. Por que que ele precisa criar um inimigo? Porque, ora, como ele não admite a discussão política, ele precisa alguém para jogar a culpa sempre que algo de ruim acontece. E aqui, para essa criação de inimigo, eu vou utilizar durante a obra muito o Carl Schmitt no conceito do político. Trazer a dualidade amigo-inimigo para dentro do Estado, fazendo com que o Estado possa detectar inimigos internos e não apenas o estrangeiro, não apenas o invasor. Mas parcela da população pode, na verdade, ser traduzida como inimigo do Estado. E aí, bom, detectei qual é o grupo que é o meu opositor. A próxima etapa dentro desse modelo de análise é: eu vou criminalizar esse inimigo. E aí eu faço uso de direito penal do autor para criminalizar o ser, o crer ou pensar do meu inimigo. E aí eu vou ter a lei escudando a minha atuação, a atuação do meu sistema persecutório. Bom, próxima etapa. Esse cara que é detectado como inimigo do Estado, ele é tratado de maneira mais severa do que quem se colocar como amigo. Eu preciso passar esse recado para a população. Existe salvação. Basta que você seja amigo do Estado, que você não seja categorizado como opositor. E para fechar esse modelo de análise, eu coloco a liquidação física do inimigo como sendo também um dos parâmetros, o parâmetro final. Então, esse Estado, para ser categorizado como um sistema violador total de direitos fundamentais, ele não só tem opositores que são criminalizados, que são presos, que são torturados, mas ele mata opositores sistematicamente.
Novamente a lógica schmittiana de amigo e inimigo, né?
Exatamente. Exatamente.
Perfeito. Então, a gente conversou aqui sobre a introdução das ideias a partir do regime da Inquisição. E a gente fez uma introdução ao nazismo, mas vamos analisar agora. Muita gente já conhece, todo mundo que já assistiu o filme já conhece o sistema, mas vamos sistematizar aqui, do jeito que tu colocaste no teu livro, como o nazismo procedeu dentro da tua, da, da, do teu parâmetro de análise.
Pronto. Então, o que acontece? Na verdade, como eu disse, o curioso do nazismo é que você tem uma chegada ao poder que não é uma tomada de poder violenta, Então, o nazismo ele vai cada vez mais ganhando corpo na Alemanha. E aí você vê o perigo que as ideias que são radicais, que essas ideias, quando propagadas em momentos de crise, onde a gente pode chegar? A ideia de você. Porque a premissa do pensamento nazista era da suposta existência de uma raça superior, o ariano. Esse ariano, por ser uma raça superior, ele nasce com um senso inato do que é certo e do que é errado. Por ser superior, ele nasce com a ideia do papel dele na sociedade. Bem, e quem é que está fora? Quem está fora desse conceito de raça pura? Bom, ou vai servir para ser escravo, ou simplesmente pode ser detectado como simplesmente alguém descartável, né? E a Alemanha, na Alemanha nazista, quando Hitler chega ao poder, ele é então nomeado chanceler pelo Hindenburg. O Hindenburg suspende esses direitos fundamentais da Constituição de Weimar e o Hindenburg morre. E aí o Hitler funde a presidência à chancelaria, porque é outra premissa também do pensamento pseudocientífico que norteou a Alemanha nessa época. Como o ariano ele nasce com um senso inato de justiça, ele sequer depende de um sistema de leis, ele só precisa de um líder para mostrar o caminho. O Führer, né? E daí você começa com esses descalabros. Eu coloco também no livro, e aí é interessante também observar esse capítulo a capítulo, Davi, que o sistema fechado ele trabalha com um tripé muito importante para se manter no poder: propaganda, publicidade em geral, com o um sistema de leis e com um sistema persecutório. Então você precisa difundir as suas ideias para fazer com que elas se tornem realidade, crença dentro do seu estado. Você precisa de um sistema de leis para perseguir seus opositores, e o sistema persecutório funda sendo o cérebro da história, quem vai fechar as portas do inferno para que nenhuma alma saia. E aí a gente tem no nazismo esse sistema. Bom, o sistema de publicidade, obviamente, ele é uma máquina muito poderosa, passando essa ideia para a população de que essa pseudociência é a verdade. Você tem um sistema de leis que vai, obviamente, fazer com que as pessoas elas sejam discriminadas pelo que elas são. Veja que o problema aqui no nazismo, a forma de tornar as pessoas descartáveis para o sistema era calcada no ser. Não é nem o crer, nem o pensar, é o ser. A qual raça você pertence? Você é não ariano? Então você automaticamente, infelizmente, nasceu fora da lei. E por isso você pode ser livremente perseguido pelo Estado. Então, sistema fechado, o Hitler fecha a Alemanha, suspendendo dispositivos da Constituição de Weimar, eleição de inimigos, prioritariamente judeus, mas comunistas, homossexuais, testemunhas de Jeová, várias outras,
Cigano, negro.
ciganos, exatamente, todos que eram considerados inferiores, antissociais, etc. e tal. A criminalização do ser. Você tem lá a lei de Nuremberg, as leis de Nuremberg, etc., fazendo essa discriminação claramente dentro do ordenamento jurídico. A utilização do aparato persecutório, tratando esse inimigo de uma maneira diferente e, obviamente, muito mais gravosa. Era quem. Os inimigos eram os que iam para os campos de concentração, eram os que ficavam sujeitos ao trabalho forçado até a morte, que eram indivíduos descartáveis e que eram, ao fim e ao cabo, liquidados fisicamente, né? Então, dentro do nazismo, essas ideias são muito claras e isso aconteceu de uma maneira muito trágica em vários pontos. Aqui também, já fazendo um gancho com o próximo tópico, que é sobre o estalinismo soviético, a gente tem uma coisa interessante, Davi. A fluidez do inimigo. O inimigo nazista, ele é muito mais preciso do que o inimigo soviético. O inimigo nazista, bom, o cara é judeu, o cara deve ser liquidado fisicamente, ele não merece existir. Quando você vai para a União Soviética, o inimigo é fluido, o inimigo é quem for detectado como opositor do regime ao longo do período estalinista.
Espera só um momento que a gente volta já.
Fala galera, tudo bem? Galera, tô interrompendo seu episódio rapidinho para dizer que meu nome é Felipe Augusto, sou defensor público federal, mestre e doutor em direito e fundador do Ouse Saber, curso preparatório para concursos, que é um parceiro aqui do Onze Supremos. Eu tô aqui hoje só para te dar um recado rapidinho para dizer que o Ouse se orgulha bastante de empregar muito trabalho, muita energia, muita dedicação para fazer materiais de excelência, materiais de alta qualidade para sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos, para carreiras jurídicas, defensoria, Ministério Público, magistratura, procuradorias ou delegado de polícia, o Ouse pode ser o lugar adequado para sua preparação. Vem conhecer a gente no @ousesaber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas.
Mas vamos tratar com calma, do começo ao fim, no capítulo do regime soviético, porque falar do nazismo é muito fácil, porque
Sim.
ele é muito forte no imaginário social. Então, todo mundo já assistiu 10, 20 filmes sobre nazismo, todo mundo já leu alguma coisa, já escutou algum podcast. Então, você saber que o nazismo fez tudo isso que você falou é muito fácil, a gente só coloca uma sistematização com alguns elementos para a pessoa. Mas o regime soviético ele já não é tão conhecido assim, apesar da gente saber de muitas barbáries, a gente não tem tanta ilustração quanto tem o nazismo. Acho que nenhum outro regime tem quanto o nazismo. Então, vamos com calma. Stalin sucede o Lenin, quase num golpe, né? Porque o sucessor era para ser o Trotsky, né? E aí o Lenin ali no final da vida, o Stalin ocupa todos os postos com os proxies dele, com os laranja dele, e o poder vai nas mãos dele, ele persegue o Trotsky e passa a dominar o Partido Comunista como sucessor de facto do Lenin.
E aí, Davi, tem até uma coisa interessante, como o conceito de inimigo, como eu disse, ele é fluido na União Soviética sob a égide de Stalin. O Trotsky, que participa ativamente do golpe de Estado de 1917, que é criador do Exército Vermelho, que foi o cara. Tem um livro interessante chamado Técnicas de um Golpe de Estado, do Curzio Malaparte. E você, observando como se deu esse golpe de Estado em 1917, a Revolução Russa, né? Você percebe que o Trotsky é talvez a mente mais fértil por trás da efetividade da tomada do poder. E o cara, então, que era um dos caras fortes, né? Ao lado ali, obviamente, de Lenin e de Stalin, ele vai virar sinônimo de inimigo. Em algum momento, ser trotskista é ser identificado como sabotador, é ser identificado como contrarrevolucionário, é ser identificado como inimigo da Rússia. E o Trotsky precisa sair, inclusive da Rússia, para. Ele acaba sendo assassinado
No
a
México,
Ponte de Leone,
né?
isso, em 1940. Mas, enfim, e essa nomenclatura persiste. Durante muito tempo, para você identificar um contrarrevolucionário, basta que você o chame de trotskista. São as ideias que o Lenin, eu até terminei de
E
ler
as
um outro.
pessoas achavam que o macartismo era alguma coisa assim inovadora, né?
Eu acabei de ler um livro bastante interessante que eu estava curioso para ler há muito tempo e terminei hoje. Chama Homenagem à Catalunha, do Orwell. E aí, o George Orwell ele vai pontuar essa disputa de poder também na União Soviética, porque eles o Stalin e o Trotsky eles não convergem quanto a o pós-revolução. O Stalin acha que eles devem se concentrar na própria União Soviética, e o Trotsky ainda tem aquela visão de que a revolução deve se espalhar pelo mundo e a gente tem que ter revolução, ditadura do proletariado, mundo afora e etc., incentivando nos outros países que a mesma coisa que aconteceu na Rússia aconteça também nesses países e etc. e tal. Mas enfim, o que acontece? Vamos lá. O Estado é fechado, obviamente, né? Até a nomenclatura que se dá o pós-revolução, né, ditadura do proletariado, já demonstra um Estado fechado, um Estado que não admite oposição. E quem vai ser o inimigo? Falei da fluidez. É o contra-revolucionário. Todo mundo que for opositor do regime pode ser validamente detido, torturado, ter os seus bens confiscados e pode ser liquidado fisicamente. A União Soviética Stalinista tinha um sistema de campos de concentração gigantesco, aqueles gulags, tá? Como você disse, é mais difícil você achar uma literatura que fale de maneira mais densa a respeito do sistema soviético, porque a União Soviética ganhou a guerra. A União Soviética estava ao lado de Estados Unidos e Inglaterra como vitoriosa
E
da
quando a
Segunda
galera
Guerra Mundial.
começou, a escrever, né? Aí vem o Alexander Solzhenitsyn da vida, né? O arquipélago Gulag, que vai ser publicado só depois que o cara consegue fugir e já e automaticamente o cara vira persona non grata. O pessoal, o Zé Foicinha, já começa a dizer que aquilo tudo é propaganda norte-americana e por aí vai.
Propaganda contra-revolucionária. Ele vai ser um dos livros de base desse capítulo. Também tem um outro livro muito bom, porque ele vai ser tipo beber na fonte. Ele é um memorialista. Ele é um oficial do Exército Vermelho que vai ser capturado pela própria União Soviética, taxado de contra-revolucionário.
Para quem não conhece a história do Solzhenitsyn, pessoal, o livro dele teve uma tradução para o português de Portugal e acho que nos últimos 2, 3 anos saiu a versão do português Brasil, com uma capa muito bonita, um pouco alaranjada, com um fundo meio preto. E se chamou Arquipélago Gulag. Ele, como o Márcio estava dizendo, ele era um agente do exército e parece que ele foi preso, se eu não me engano, porque estava trocando uma carta com um colega e nessa carta foi interceptado e ele faz uma crítica ao regime. Pronto, isso aí foi o suficiente para o cara ir para a Gulag. Dentro da Gulag, ele ficou coletando relatos de prisioneiros que estavam com ele, né?
Tem, na verdade, uma literatura muito bacana, é muito interessante ler os memorialistas russos, que eles também escrevem muito bem. São livros muito interessantes. Você tem o Shalamov, Shalamov tem os Contos de Kolymar. Shalamov passa praticamente a vida toda preso no, nos gulags, né? Lá em Kolymar.
E o curioso, Márcio, desse do Solzhenitsyn ainda é que foram 3 volumes. O livro original ele tem 3 volumes. Aí a mulher dele que compilou depois a morte dele num volume só para ficar mais fácil de publicar e vender.
E é um livro denso, grande pra caramba. Um outro que eu também ia sugestionar para o seu ouvinte é o Gulag, Uma História, da Anne Applebaum.
Fantástica, ela escreve muito bem. E ela tem
Muito.
o Por Trás da Cortina de Ferro também. Ela tem muita coisa sobre a União Soviética.
Sim. Mais recentemente, ela escreveu um livro também muito legal chamado Crepúsculo da Democracia, para mostrar como a gente tá voltando para uma onda de autocracias, como a gente está voltando para uma onda de pouca discussão política, de não tolerar mais o entendimento político do outro, e isso é uma realidade que vem se observando em vários países, né? Que é bem complicada. Mas enfim, você tem, como eu disse, o Shalamov, você tem alguns memorialistas que escreveram a respeito do sistema concentracionário soviético, e o sistema concentracionário soviético, ele é, digamos assim, de certa forma, muito parecido com o nazista. Qual a diferença básica que eu encontrei entre o sistema nazista e o sistema soviético de campos de concentração? É que, em algum momento, a União Soviética detecta que aquele preso contra-revolucionário, aquele inimigo do sistema, aquele cara que o Estado queria ver longe da sociedade, queria que ele morresse mesmo de fome, de frio, extenuado por causa do trabalho, que ele pode, enquanto está vivo, servir para o próprio Estado. E aí você tem construções fantásticas dentro da União Soviética, fazendo uso dessa força de trabalho, que na verdade nada mais é do que um trabalho escravo de um prisioneiro político que está ali tendo a sua prisão renovada, que também era um outro absurdo que acontecia muito na União Soviética. O cara era condenado a uma pena de 20 anos e ficava lá cumprindo a pena dele num campo de concentração. Se ele chegava ao fim daquela pena vivo, do nada vinha uma outra condenação a mais 10 anos, a mais 5 anos, por uma outra atividade contra-revolucionária ou alguma outra sabotagem que o sistema inventava contra ele. E aí o Solzhenitsyn, ele vai dizer para a gente o seguinte: há um artigo, lembra que eu falei que a gente precisa da criminalização do inimigo para que o sistema persecutório ele possa agir de maneira tranquila, respeitando e obedecendo a lei? Lá no Código Penal Soviético, o Solzhenitsyn vai falar para a gente a respeito do artigo 58. Ele diz que o mundo todo cabe no artigo 58 do Código Soviético, que é exatamente a descrição e a criminalização das atividades contrarrevolucionárias.
É aquela brincadeira assim, joga o Código Penal para cima, que se onde cair eu enquadro Jesus Cristo até em vadiagem.
Desse jeito. Esse artigo, digamos assim, coringa, era o 58 do Código Penal Soviético, com penas gravíssimas para indivíduos que fossem detectados em atividades contrarrevolucionárias, em sabotagem, em trotskismo e por aí vai. Então, o sistema de campos de concentração, ele vai ter basicamente apenas essa diferença. O alemão, ele era muito preocupado na liquidação física do seu inimigo preferencial, o judeu. Então, você tem uma morte sistemática, isso foi sistematizado depois da conferência de Wannsee lá na Alemanha, que deve ser dada a solução final para a questão judaica com a eliminação completa dos judeus. Na União Soviética, essa havia, obviamente, fuzilamentos e etc. de inimigos do Estado, mas em algum momento se entende que, bem, vamos fazer, entre aspas, os campos produzirem para a União Soviética. Mas todas as atrocidades acontecem do mesmo jeito.
E tem um
Prisioneiro. Ah.
estudo econômico sobre a produção, quanto a produção das gulags representava para a economia soviética, né?
Isso é interessante, Davi, que esses números, dentro de um sistema fechado, eles também são mais difíceis de serem auditados. Então, automaticamente também, o pessoal queria. E era até uma situação engraçada. Engraçada não, é trágica, mas essa uma matemática que não fecha. É assim: eu vou fixar para aquele determinado grupo de prisioneiros uma quantidade de tarefas que têm que ser cumpridas. E aí, se esses caras cumprem a tarefa, eu vou dar a eles um alimento adicional. E se eles não cumprem, eu vou retirar a ração alimentar. Aí você vê, como é que você quer que o cara no dia seguinte trabalhe mais, se você está deixando ele com fome? E quem está se alimentando mais e mais é quem está batendo essas metas, entre aspas. Então, acontecia essa análise quando se pensou no campo de concentração como com viés econômico efetivamente, né? E você tinha presos que simplesmente eles definhavam. Há uma nomenclatura, não sei se você já ouviu falar, tanto nos campos de concentração soviéticos quanto nos nazistas, que é do muçulmano. Era a pessoa que já estava com tanta fome, a pessoa que já tinha perdido tanto nutriente, que a pessoa andava curvada, como se fosse fazer as rezas dos muçulmanos que se abaixam em direção à Meca e etc. Então, o apelido que era dado a essas almas vivas, na verdade, as pessoas perambulando como zumbis nos campos de concentração, tanto na União Soviética quanto na Alemanha, era muçulmano. Então, o sujeito definhava e morria. Morria de fome, morria de sede, morria por doenças que poderiam ser tratadas e também, obviamente, aqui e ali eram liquidadas fisicamente nas purgas que eram materializadas pelo sistema soviético. Então, é um sistema mais difícil de ser estudado, mas assim, para quem quer dar uma conhecer, na verdade, o sistema, há como você retirar esses elementos de uma literatura muito interessante e muito aprofundada.
E diferente do nazismo, né, que os admiradores são párias sociais, os Zé Foicinhas aí fazem sucesso, né, e se acham bastiões da moralidade na luta por dar prosseguimento ao que fez Stalin, ao que fez Lenin, etc. Mas o próximo, vamos falar sobre o salazarismo em Portugal.
Pois é, então, lá no Estado Novo Português, você vai ter também um Estado fechado, os doutrinadores, a quem escreve, na verdade, sobre o Estado Novo, não coloca o período salazarista como sendo um período totalitário. Como se houvesse um pouco mais de liberdade do que, por exemplo, na Alemanha nazista, no, na União Soviética stalinista, etc. Eles categorizam como sendo um ditador, mas com algumas liberdades para o grosso da população. Bem, ele elege inimigo, para que a gente não saia desse modelo de análise, que lá vai ser o comunista. Lá a gente já vai ter aquela dualidade, que é o mundo capitalista versus o mundo comunista, e aí você vai ter o medo do comunismo alimentando a perseguição do opositor político. Há também, então, a utilização do sistema de leis, e lá o aparelho persecutório ele é categorizado, e a mais famosa polícia política se chama PIDE. É uma polícia, política que vai exatamente se. Que vai trabalhar com essa perseguição ao inimigo do Estado Novo Português. E aí, naturalmente, como um regime fechado, tudo vale para que você identifique quem são os comunistas e quais são as redes que estão por trás desse inimigo. Detenções arbitrárias, incomunicabilidade, impossibilidade de atuação do advogado, tortura. Tem até uma coisa interessante, Davi, falar aqui para quem nos ouve que gosta de processo penal, lá em Portugal, por causa desse trauma relacionado ao Estado Novo, lá a investigação ela era policial, pré-processual. Depois de 74, quando Portugal então começa a redemocratização e etc., esse ranço gerado pela ditadura de Salazar faz com que o inquérito em Portugal vire uma fase processual. Até a investigação já é processo, supervisionada por um juiz que acompanha a produção das provas no âmbito do inquérito. Então, o inquérito é presidido pelo Ministério Público, a polícia ela vira um coadjuvante do Ministério Público dentro da investigação. E o inquérito é processo. Aqui no Brasil, a gente passou por um período muito longo de ditadura militar, 64 a 85, 21 anos. Mas quando a gente vai discutir o nosso modelo persecutório na Constituição de 1988, ainda assim, a gente ainda dá uma carta de confiança, digamos assim, às polícias, mesmo a gente tendo na época da nossa ditadura militar as polícias como, obviamente, mantenedoras do status quo. E a nossa investigação na Constituição de 88 continua policial e pré-processual, né? Só fazendo esse parêntese interessante aí. Pois bem, obviamente, o Estado Novo Português mata muito menos do que a Alemanha nazista e do que a União Soviética stalinista. Não dá nem para comparar. Mas é um Estado disposto a liquidar fisicamente os seus opositores. Por isso, me parece dentro desse modelo que a gente trabalhou.
O caso seguinte, a gente vem para a Terra Brasilis, o Márcio. A gente vai falar da ditadura militar. E aqui, para quem olha assim, tem um primeiro olhar, a pessoa já começa a achar um pouco estranho, porque a gente sai de regimes da envergadura do nazismo e do comunismo, e a gente vai colocar no mesmo balaio a ditadura militar. E aí. De novo, vamos relembrar quais são os critérios e encaixar a sua análise aqui para explicar por que que esses regimes eles estão no mesmo patamar, pelo menos em questão de estarem dispostos, não de fazerem as mesmas barbaridades, mas de estarem dispostos e efetivamente colocar em prática determinadas práticas, e aí a gente entra numa cacofonia, práticas sistemáticas de violação de direitos humanos.
Pois é, vamos lá. Primeiro elemento do modelo de análise: a gente precisa que o Estado feche, seja um sistema fechado. No Brasil, a gente tem, então, a utilização da retórica de que o presidente Jean Goulart ele estava flertando com o comunismo, para que então que Hélio Gaspari chama de dispositivo militar que sustentava o João Goulart no poder, ele ruísse. E aí, obviamente, a gente tem, em primeiro lugar, aquela atitude atabalhoada do general Mourão de partir com suas tropas para tentar depor o presidente, e o dispositivo militar realmente ruindo e o Estado brasileiro se fechando entre os dias 31 de março e 1º de abril de 1964. Então, primeiro elemento, temos um Estado fechado, temos uma ditadura. A ditadura, obviamente, ela não vai dialogar com seu opositor politicamente. Ela cria o seu inimigo, um inimigo natural da ditadura militar brasileira, assim como do Estado Novo Português, vai ser o comunista. Então, o indivíduo é subversivo, o indivíduo é um terrorista interno. A gente criminaliza a atuação desse indivíduo. Aqui a gente tem uma criminalização do pensar. Lembra daquela tríade ser, crer ou pensar? Então, aqui a gente tem o pensamento. Qualquer tipo de pensamento político que não se encaixe no pensamento que é, digamos assim, tolerado pelo Estado fechado, ele vai ser perseguido. E aí o aparato legal, ele é bastante relevante na ditadura militar brasileira. Lei de Segurança Nacional, lei de imprensa, os 17 atos institucionais que são publicados durante a ditadura militar, tudo com o objetivo de garantir que o Estado se perpetue. Bem, utilização do aparato para perseguir esse inimigo de uma maneira mais virulenta do que o cidadão, entre aspas, tolerado, o amigo. Então a gente vai ter um aparato persecutório, tanto no nível da coleta de informações, na inteligência. Então você vai ter inteligência no Exército, inteligência na Marinha, inteligência na Aeronáutica, o SNI. E a gente vai ter também um aparato tanto preventivo quanto repressivo, tanto investigativo, representado, por exemplo, pelo DOI-CODE, pelos DOPs e por aí vai, para perseguir esse inimigo. E esse inimigo ele é preso, mantido incomunicável, torturado, tendo impossibilitado a sua defesa e liquidado fisicamente. Há uma propensão do Estado brasileiro de liquidar extrajudicialmente os opositores do regime. É por isso que ele se encaixa no modelo de análise. O modelo de análise, ele não tem um aspecto quantitativo em relação a essa propensão para liquidar fisicamente. Porque se a gente fosse incluir um aspecto quantitativo, de repente a gente colocasse ali um parâmetro para dizer, olha, tem que passar de X mortes atreladas aqui à manutenção do status quo. Não, se o Estado tem a propensão de matar para se manter no poder, me parece que, respeitadas as outras premissas, a gente já consegue categorizar no modelo de análise. E o Estado brasileiro, na ditadura militar, fez isso. Tanto matando extrajudicialmente e criando ali argumentos. Ah, não, foi uma morte decorrente de uma oposição à atividade policial. Não morreu porque fugiu, não morreu porque, na verdade, se suicidou, não desapareceu, eu não sei onde esse cara tá. E daqui a algum tempo esse cara é achado boiando em algum canto.
Na ponta da praia.
Pois é, exatamente. Então, tem uma coisa aqui interessante, Davi, que eu queria pontuar para o nosso ouvinte, que é bem estudado no capítulo da ditadura militar brasileira. Eu falo sobre tortura. O capítulo da ditadura militar brasileira talvez é o mais aprofundado quanto à análise da tortura. E aí eu vou fazendo uma análise e recomendar, obviamente, para todo mundo aqui, Brasil Nunca Mais. É um livro com a capa vermelha, que na verdade ele é uma compilação de relatos de casos de atropelos à integridade física e à vida feitos pela ditadura militar brasileira. bastante chocante. A ideia de torturar pessoas com pau de arara, de torturar com choques elétricos, de torturar colocando animais peçonhentos na cela da pessoa, de deixar a cela muito fria para que a pessoa sinta fria, assim, sinta um desconforto, de manter a pessoa em pé durante muito tempo até que ela se sinta desconfortável, privação de sono, enfim, uma cartilha de métodos de tortura que tem, obviamente, o objetivo de fazer com que a pessoa confesse e delate. E aí eu faço uma diferença. Que assim, dois caminhos podem ser observados quando você observa a relação do Estado com a tortura. Um, que é o que a gente quer, o Estado ele se dispondo a não admitir a tortura e a punir seriamente quem a pratica. É o que a gente espera, por exemplo, no Brasil pós-Constituição de 88. A gente tem a Constituição afirmando que não tolera a tortura. Um mandado de criminalização dizendo que tortura é um crime inafiançável, que tortura é um crime insuscetível de anistia e graça. A criação, então, da 9455/97, nossa lei contra a tortura, prevendo, inclusive, perda automática do cargo público para um indivíduo condenado pela prática de tortura se ele for funcionário público. Então, enfim, o que a gente espera do Brasil, Estado Democrático de Direito inaugurado pela Constituição de 1988? Repúdio à tortura. E que ela seja seriamente investigada e punida. De outro lado, a gente tem o que eu chamo de tortura institucionalizada, que pode assumir duas vertentes. Vertente 1, a tortura está prevista em lei, sendo então possível. E aí, volto lá ao sistema da Inquisição, mas óbvio, como você disse, sem nenhum tipo de proteção instituída por algum tipo de lei ou constituição para o cidadão. Mas fato é. Que havia previsão da tortura no regimento. Ou ela pode ser simplesmente fomentada e tolerada pelo Estado, que diz que vai investigar e não investiga. Que diz que a proíbe, mas a fomenta. E aqui tem uma passagem que é inacreditável, que foi uma aula de tortura que aconteceu durante a ditadura militar. Isso está tanto no livro do Hélio Gaspari, quanto, salvo engano, naquele 1968, o ano que não acabou, do Zona e Ventura, que ele fala de presos políticos sendo levados para um ambiente acadêmico-militar com a exposição das técnicas de tortura usadas pelo regime para os alunos cadetes. Então, presos sendo colocados em paus de arara e o instrutor explicando calmamente onde é que se deve bater para causar mais dor. Em que momento que o cara pode desfalecer? O que fazer se o cara desfalecer? Quais são os locais nos quais o sujeito sente mais dor nos choques elétricos? Ao vivo, para a plateia de militares que o assistem. Então, claramente uma tortura institucional.
Caso final, Márcio, é o que diz hipotético, e eu acho que é o único dos que tu apresentou que ele não se enquadra no, não necessariamente, ele não se enquadra não necessariamente no ser e no pensar, mas no crer.
Exatamente. Aqui então eu trago um ensaio absolutamente hipotético e espero eu que realmente nunca aconteça, que o Estado Islâmico do Iraque e da Síria seja um país reconhecido pela comunidade internacional. E aí por que que eu tenho a intuição de que ele seria enquadrado nesse modelo de análise? Bem, porque a atuação do Estado Islâmico do Iraque e da Síria já demonstra que num eventual país não haveria pluralidade política, não haveria nenhum tipo de discussão a respeito da lei ou da interpretação dessa lei. Seria um Estado fechado, seria um Estado ditatorial ou totalitário. Então, a previsão de que o que vai guiar o país é a lei divina, a interpretação dos atos e hábitos do profeta. E em relação a isso, não há nenhum tipo de questionamento. Os líderes religiosos barra políticos é quem vão dar, digamos assim, o como aquilo deve ser interpretado. Eleição de inimigos, e aqui a dualidade ela se coloca, como você disse, crente ou não crente. Então a criminalização está relacionada ao crer. Ou você é crente da fé que aquele estado hipotético professa, ou você automaticamente, estando fora da fé, não deve ter a sua presença ali tolerada. E aí, Davi, eu usei dois livros que a leitura assim me impacta. Os dois livros impactam a leitura. Você tem que parar às vezes para respirar, sabe? Eu Sou a Última, de Nádia Murar. Infiel, Dayan Arcia Lee. Esses dois livros são livros para você ler realmente com estômago forte. Dando alguns spoilers, tem que dar, não tem jeito. O da Nádia Murar, Eu Sou a Última, ele trata da invasão de combatentes do Estado Islâmico do Iraque e da Síria numa tribo na qual ela morava, no Iraque. E aí, o que é que eles fazem? Liquidam fisicamente todos os homens e escravizam sexualmente todas as mulheres. E aí ela vai mostrar essa peregrinação dela como escrava sexual de membros do Estado Islâmico, até que finalmente ela consegue escapar. E o outro livro também da Ayaan Arcia Lee, ele é impactante. Ele mostra como ela vive em países que também são guiados pela lei divina. Ao fim e ao cabo, ela termina fugindo para a Europa. Ela se tornou até deputada europeia pela Holanda. O caso dela é muito interessante. Para o nosso ouvinte aqui, eu vou recomendar um curta que foi escrito por ela, chamado Submissão. O diretor, Davi, é um diretor holandês, que depois que esse vídeo foi publicado nas redes, você acha no YouTube até, se você pesquisar submissão. Ele foi assassinado na Holanda com tiros e facadas. E o extremista que o assassinou deixou um recado dizendo que a Ayan ia ser a próxima. E ela vive sobre proteção já há muito tempo e etc. É bem impactante para mostrar como esse conceito do político chega a um grau absolutamente extremo quando você pensa nessa ideia de crer ou não crer, e se você não crer, você é um apóstata. Se você é um apóstata, você é um inimigo pela lei divina. Não é nem pela lei dos homens. A lei dos homens ainda comporta algum tipo de interpretação, algum tipo de escusa. Mas e quando a lei é a lei divina? E as pessoas creem piamente que deve existir algum tipo de punição, que é a morte, por uma leitura extremamente radical do Alcorão. Então, a categorização acontece nessa linha: Estado fechado, eleição de inimigo apóstata, criminalização do inimigo de acordo com a lei divina, perseguição mais dura para o inimigo do que para o cidadão comum e propensão à liquidação física, que indubitavelmente existe nesse tipo de pensamento.
Eu senti na questão metodológica, Márcio, que é bem parecido com a minha dissertação. Você pegou histórias, eventos históricos, mapeou o que acontecia neles, identificou o que se repetia entre eles e criou o seu padrão de análise. Depois disso, você vai trazendo outros elementos históricos para ver em que medida, pelo menos um argumento indutivo, o seu parâmetro de análise ele é robusto. Eu estou correto
Perfeito,
nessa?
Davi. Você está corretíssimo. Então, esse estudo ele começa, como eu disse, meio ao acaso, tentando assim. Porque minha ideia, quando eu estava pensando em fazer disso a minha tese de doutorado, era quais são os indicadores que fazem acender um sinal amarelo, quiçá vermelho, quanto à ideia de persecução penal ou atuação do Estado fazendo uso da persecução para perseguir pessoas. Quando é que eu tenho que dizer, opa, por aqui é melhor não ir? Aqui está acontecendo uma criminalização que não é de fatos, é de pessoas. E veja que criminalizar pessoas, Davi, vai por um caminho sem volta. Porque se eu digo que a pessoa que usa o fone de ouvido que o Davi está usando agora aqui na minha frente, ela é fora da lei. Ou a pessoa que pensa nisso, a pessoa que crê nisso. Então, é como se a gente tivesse numa atuação determinista. E veja, para o determinismo, o que é que eu vou fazer se o Estado diz que Márcio, ele não praticou um crime, ele é um criminoso? O Estado ou vai me isolar para sempre da sociedade, porque eu nunca vou ter cumprido a minha pena, porque automaticamente pisei fora da cadeia, eu continuo sendo Márcio. Então eu continuo fora da lei, né? Então, enfim, a minha ideia era essa, tentar achar caminhos que acendessem esse tipo de sinal. E aí eu comecei a estudar esses momentos históricos, alguns mais famosos, outros nem tanto, uns mais conhecidos no Brasil, outros nem tanto, para tentar pinçar esses pontos. E esses cinco elementos são elementos que, passando por esses momentos históricos, ou qualquer outro momento, que é o que eu pretendo, veja, não é nada fechado, não é nada hermeticamente fechado e nem imutável. É um modelo que sequer é atemporal, mas que pode ser incrementado, pode ser modificado, pode ser estudado para criar outros parâmetros para identificação. E eu sempre digo, por onde eu vou, qualquer aula que eu dê, qualquer conversa que eu dê, tudo começa com o fechamento do Estado. Anne Applebaum, nesse Crepúsculo da Democracia, ela diz o seguinte, ó: a democracia, ela é barulhenta, mas em algum momento ela tende ao consenso. Por quê? A gente discute as ideias no maior barulho possível. Davi acredita numa coisa, Márcio acredita em outra, a gente contrapõe ideias, etc. Mas em algum momento a gente diz: olha, esse é o projeto a ser votado, ganha a maioria. E quando a gente vai para regimes fechados, o que a gente encontra é o incômodo silêncio. O silêncio da imposição de cima para baixo do que deve prevalecer. De qual é o cidadão ideal? Qual é a crença admitida? Qual é o pensamento político tolerado? Qual é, voltando lá para o nazismo, a raça que está dentro dos parâmetros admitidos pelo Estado, que está dentro da lei, né? Então, melhor o barulho da democracia, que tende ao consenso, do que o incômodo silêncio do regime fechado.
Márcio, bloco final, nós vamos para as considerações finais antes de passar para indicações de leitura.
Ô, Davi, eu aqui só tenho a agradecer esse convite para dizer que é muito importante, principalmente hoje em dia, em que a gente percebe um afloramento disso que sempre existiu. Foi teorizado por Carl Schmitt, mas sempre existiu essa dualidade amigo-inimigo. A discussão política, ela é plural. Ela não comporta apenas nós e eles. Ela não comporta apenas sim ou não, certo ou errado. Ela é mais profunda, ela é plural, ela depende do momento histórico. E, infelizmente, em alguns momentos a gente vê uma tendência, inclusive no Brasil, da gente fazer esse reducionismo, que é extremamente perigoso. Porque na medida em que eu discuto apenas o nós contra eles, o certo contra o errado, a bandeira de tal cor contra a bandeira de tal cor, esse reducionismo coloca fora da discussão todos os outros. Poxa, eu queria opinar, mas eu não me encaixo nem numa vertente nem na outra. Eu queria apenas discutir uma saída para o meu país, né? Então, enfim, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, ter muita atenção a esse tipo de dualidade que é perigosa, para que a gente não tolere nenhum tipo de flerte com o fechamento do Estado. E a gente tem eventos recentes que mostram alguma tendência quanto a esse tipo de pensamento. E aí o que falta, na verdade, meu amigo Davi, é realmente conhecer, é realmente estudo, é realmente. Infelizmente, a gente esquece de estudar esses momentos históricos que tanto nos marcaram, e chega ao absurdo, por exemplo, de ter pessoas que falam que seria bacana se a gente voltasse a ter o AI-5 em vigor. que a gente voltasse a ter uma ditadura dos militares.
Ou negando que não foi, ou negando que foi uma ditadura, né? Estava sentado com meu pai, com meu avô hoje. Meu avô foi exilado na época, né? Teve que fugir do regime e era professor, aí fugiu do regime, foi embora. E ele comentando, que a gente comentava, uma das coisas que a gente sempre chega à conclusão. Duas conclusões, né? A primeira é que o pessoal que diz que não foi ditadura por aqui é um desconhecimento histórico. É um desconhecimento histórico completo. E tem dois argumentos que as pessoas usam. O primeiro é dizer, ah, não, os militares, eles salvaram a democracia, eles salvaram a gente de virar uma ditadura do comunismo. Aí, esse argumento, ele tem dois problemas. O primeiro é que, se eles salvaram a democracia, eles salvaram a gente de virar uma ditadura, transformando a gente numa ditadura. Esse é o primeiro argumento, que ele é uma questão de raciocínio lógico. É uma contradição performativa. E o segundo é quando as pessoas levam a sério o risco que o Brasil corria na década de 60. Pessoal, na década de 60, o regime comunista já estava em decadência. Se na Rússia, o regime já estava caindo, já estava ruindo. Os Estados Unidos colocaram um porta-aviões aqui no dia do golpe. Os caras estavam contribuindo para colocar para o regime militar daqui. E o pessoal dizendo, achando que os comunistas iam conseguir botar uma ditadura do proletariado num país do tamanho do Brasil. Ah, tinham conseguido em Cuba. Beleza, onde mais?
E o pior, Davi, dentro dessa sua linha argumentativa, é pensar nisso em 2024, meu amigo.
Mas
Pensar que a gente tem ali um
nem os
fantasma.
americanos aguentam mais, né? Porque até os americanos soltaram nota, né? O pessoal das Relações Internacionais estava mostrando que os americanos soltaram nota contra os generais aqui, avisando, os generais de lá avisando que não iam tolerar aventuras golpistas por aqui, que não reconhecesse o. A gente meio que chegou no momento da história do Fukuyama, do fim da história. A democracia venceu, pessoal. É o regime que todo mundo quer, é o regime que todo mundo tolera. Se você não gosta, infelizmente, pelo menos é o regime que deixa você não gostar dele.
Exatamente. É um negócio impressionante. Eu fico realmente estarrecido com esse tipo de conversa. É aquele negócio. É um golpezinho para salvar o Brasil. Já já a gente devolve a democracia. Durou só 21 anos. E aí, uma coisa que eu falo muito, Davi, é só para deixar esse recado também, é que assim, o sistema fechado. Ele precisa de uma retórica, ele precisa de uma fala bonita. Aliás, fica aqui uma lição de casa para o seu ouvinte, para que ele acesse no site do Planalto os atos institucionais. Basta você pesquisar ato institucional Planalto. Você vai ter os 17 atos institucionais. A retórica até emociona. A revolução que não foi, mas que é. A revolução que ainda é poder constituinte originário. Os caras passaram 17 atos institucionais dizendo que era poder constituinte originário. E que podia, por isso, alterar a Constituição numa canetada de um general.
E ainda
E
chamam de revolução, que era golpe, né? Porque revolução estava
é.
na moda. Revolução era
Sempre.
sexy.
Sempre a palavra bonita, sempre o eufemismo, sempre a retórica, sempre aquela coisa linda para se falar de simplesmente. Impossibilidade de discussão política e atropela direito e garantia fundamental. Então vale a pena dar uma olhadinha porque é uma estética. A estética que torna palatável algo que é agressivo, algo que é desrespeitoso e algo que pretende apenas e tão somente uma coisa: manutenção do status quo. Depois de ler tanto sobre esses sistemas todos, Davi, em qualquer lugar do mundo, e hoje inclusive, o que o sistema quer é não perder o poder. Ponto. O que é que eu preciso fazer para não sair do poder? Para me manter artificialmente o tempo todo no poder. E aí eu vou criando meus inimigos, eu vou criando minha retórica. Não, me dá só mais 5 anos porque eu vou resolver. Me dá mais 3 anos porque eu vou resolver. Não, agora quer saber, não vai ter nem mais eleição. Eu resolvo e pronto.
Márcio, bloco final, vamos para as indicações de leitura. Deve ter muita coisa, até porque tem muita questão histórica em cada um desses capítulos que você tratou. Então eu te peço aí que você faça assim um apanhado do que você acha mais importante para a pessoa conhecer cada um dos regimes.
Veja,
Além do seu livro, claro, A Fórmula da Tirania, que é o tema da nossa conversa, né? Obviamente.
Então, em primeiro lugar, A Fórmula da Tirania, da editora Amanuense, meu querido amigo Rodrigo Aidar. Aqui a gente vai ter um apanhado sobre tudo que eu li a esse respeito de sistemas violadores. Mas assim, Davi, se eu pudesse falar assim, pô, eu tô sem tempo, eu não costumo ler muito, eu vou já indicar um livro para, ou pelo menos um autor, para o cara começar com o pé direito. Primo Levi. Primo Levi, químico italiano, preso pelo regime fascista de Mussolini, deportado para Auschwitz. Ele não fica em Auschwitz-Birkenau, nem no Auschwitz I, nem no Auschwitz II, que é Birkenau, campo de extermínio. Ele vai para o Auschwitz-Monowitz, que é o Auschwitz III, que é um campo de trabalho forçado. E ele sobrevive a Auschwitz. E ele brinda o mundo com uma trilogia. Se isto é um homem, a trégua, e os que sucumbem e os que se salvam.
Primo Levi é o nome do autor ou do livro?
Primo Levi é o nome do autor.
O livro qual é?
Um, se isto é um homem. Aqui no Brasil eu acho que é E Isto é um Homem. A Trégua é o livro 2. E o livro 3, em Portugal, ele tem o nome Os Que Sucumbem e Os Que Se Salvam. Cara, se o seu ouvinte ler esses três livros do Primo Levi, ele vai ter uma noção fantástica e numa escrita inacreditável que prende a sua atenção, faz você ler do começo ao fim o livro e saber o que foi, por exemplo, o sistema nazista, que é o mais conhecido de todos, e por meio desse sistema saber as sementes do totalitarismo, as sementes dessa impossibilidade de discussão política e de atropelo a direitos e
E isto é
garantias
um
humanas.
homem, a trégua.
E os que sucumbem e os que se salvam. O Primo Levi foi tão forte esse impacto do nazismo que o Primo Levi, já depois de ser consagrado como escritor, ele se suicida. O Primo Levi se matou. Mas deixou esses três livros absolutamente fantásticos. Para o sistema russo, muita gente tem curiosidade para conhecer como era o sistema concentracionário. Óbvio, a gente falou do Solzhenitsyn, Arquipélago Gulag, e a Annie Applebaum com o Gulag e uma história. E sobre o regime militar brasileiro, Hélio Gaspari, né? Aqueles cinco tomos. E se quiser ler um só, para saber o impacto da ditadura militar brasileira, 1968, o ano que não terminou. Zuanir Ventura. Excelente. E no último capítulo, sem dúvida, Eu Sou a Última, Nadia Murat, e Infiel, de Ayaan Arsi Ali. Fantásticos os livros também.
Maravilha, Márcio. Encerramos por aqui. Agradeço imensamente a gentileza de sua participação. Espero que a gente possa conversar sobre outros temas no futuro. E muito obrigado.
Eu que agradeço, meu amigo. Eu que agradeço a gentileza do seu convite e estou à disposição do seu público para qualquer tipo de dúvida que possa surgir. Forte abraço e até uma próxima oportunidade.
É isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.